disse Jesus: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
São 3 horas e 45 minutos. Hoje um programa diferente. Eu estou com Humberto José Cepa de Matos Filho e Flávia Nogueira de Matos, um casal que tem 7 filhos. E hoje eles vão contar a história deles aqui para nós, né? Eu dizia já que amanhã é dia da Sagrada Família. Nada melhor do que trazer uma família bonita, uma família numerosa. Sabemos que é um desafio a cada dia, por isso eles foram convidados a estar na Rádio Coração. São ouvintes. Humberto, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem?
Boa tarde, Zé, obrigado pelo, convite, estamos bastante tensos aqui, né? A gente vai falar, mas é uma satisfação muito grande estar aqui para poder falar um pouco da nossa vida, da nossa rotina, né?
Muito bem. E a Flávia? Boa tarde, Flávia. Tudo bem? Seja bem-vinda também.
Boa tarde. É uma alegria muito grande estar aqui. Uma satisfação de ver que Deus ele tem um amor muito grande por nós e que nos coloca a serviço. É uma alegria.
Agora, vamos começar assim. Como vocês se conheceram? Como foi o tempo do namoro? De onde vocês são?
Bom, eu sou de Campo Grande, daqui, né, da capital. E passei no concurso para o Corpo de Bombeiros, né, para ser oficial. E a Academia de Bombeiros, não há Academia de Bombeiros aqui no estado, né? Normalmente os oficiais de bombeiros são formados em outros estados, né, em outras academias. Então eu passei no concurso e fui para Brasília estudar. E já faltando 6 meses para me formar, né, no terceiro ano, aí eu conheci a Flávia lá. A gente começou a namorar. Namorou os últimos 6 meses que eu fiquei em Brasília, né, e depois eu vim para cá, porque assim que acabam os estudos a gente retorna para o estado, né, para começar a trabalhar. E aí a gente ficou 1 ano à distância, né, namorando ainda, e no ano seguinte, 2002, a gente casou, 2 de maio de 2002. Né, casamos e aí ela veio para Campo Grande, porque... Depois que eu acabei os estudos, eu fui designado para Campo Grande. E fiquei lá, ficamos lá, lá por 5 anos, né? Depois que eu me formei. Depois a gente veio para Dourados. Viemos para cá.
Já casados?
Já casados. É. Ficamos já 5 anos em Campo Grande, né? Já casados, né? E aqui Dourados depois nós fomos para Nova Andradina, retornamos agora para Dourados de novo. E estamos aqui agora.
Flávia, Vocês sempre foram um casal da igreja ou vocês não participavam? Como é que era esse tempo de namoro, essa questão quando se fala da família?
Bem, quando nós nos conhecemos, a gente era frequentadores da missa dominical, né? Não tínhamos uma fé tão arraigada e tão desenvolvida. E ficamos esses 5 anos da primeira fase do matrimônio assim. Não foi um namoro santo, né? Nós tivemos nossas dificuldades, nossas tribulações, mas passamos todas elas sem Cristo. E gera alguns conflitos, né? Então, quando passou esses 5 anos de casado, foi quando a gente entrou numa crise muito grande. E nessa crise, nós nos separamos. E nessa separação, quando eu fui embora para Brasília, lá eu descobri que já estava grávida do nosso primeiro filho. E lá eu escutei uma palavra que foi uma palavra potente que me fez fazer esse caminho de conversão, de retorno. Fazer a primeira catequese do caminho. E aí voltei. E com esse combustível que eu recebi lá, aos poucos a gente está se aproximando novamente da igreja, né? E tentando cicatrizar todas as feridas que ficaram nesses 5 anos, porque nós éramos assíduos na faculdade, fomos de cabeça em todos os estudos e deixamos Deus verdadeiramente de lado na nossa vida. Já estávamos indo para a igreja, para outras igrejas, né? Procurando outras respostas, né? E foi uma caída grande, né? Então, quando eu retornei e que nós fomos tentar resgatar, né, todo o sentido daquilo que a gente acreditava no começo, né, quando nós nos conhecemos. E quando o padre Júnior, já falecido, nos fez o convite das catequeses na catedral. E aí, eu fui primeiramente, né, ainda não comecei um pouco de resistência, e aí fiz as catequeses. Nós já tínhamos o segundo filho. O desejo de ter os filhos, ele já era, como o Papa Francisco falou, o desejo ele está, né? Independente da situação, do acontecimento. Então nós já estávamos com o segundo filho, mas sem alicerces. Qualquer purinho, qualquer ventinho, a gente caía. Então depois dessas catequeses, passou um tempo, o Bento também veio a caminhar comigo. E a palavra foi cada vez dando mais fruto, nos fortalecendo mais. E foi nos tomando conta de tal forma que nós nos deixamos embriagar por essa palavra que nos sustenta até hoje e que nos deu essa família.
Quantos anos de casado vocês têm? E se já era, você até já disse, o desejo de ter muitos filhos, por que esse desejo? Porque você conheceu a igreja, conheceu o catecumenato, ou isso já estava no seu coração?
Isso já estava no meu coração. Porque eu venho de uma família onde a destruição aconteceu. Né? Meu pai e minha mãe, eles não casaram, foram casar quando eu já tinha 14 anos. E pouco tempo depois já se separaram novamente. Então eu queria viver uma experiência diferente daquilo que eu vi. Eu queria uma família, eu queria um contexto em que pudesse as coisas acontecerem de forma harmoniosa. Então, quando Humberto disse sim e quis casar comigo e tinha esse amor e essa abertura também na vida, então foi maravilhoso, porque a gente se sentiu livre para tomar essa decisão.
Fala um pouco sobre esse aspecto para você, Humberto.
Então, para mim também, eu quando casei com a Flávia, eu não queria ter filho nenhum. Porque eu queria buscar os meus projetos, eu queria ter, né, fazer muitos cursos, ter títulos e eu estava obcecado por isso. E nesses 5 anos que a gente, os primeiros 5 anos de matrimônio, eu fui bem resistente na questão de estar aberto à vida. E aí a gente, foi nesses 5 anos sem filhos que a crise começou, que a gente viu que o matrimônio ele tem um sentido, né? É procriativo, né? Não é só o ato em si. O ato ele tem que resultar na procriação, né? na gestação de uma vida, né? Então Depois disso, eu também entrei em crise também, tive uma crise bem de fé, né, grande. E depois do nascimento do meu primeiro filho, que foi o Humberto, né, Humberto Neto, que eu percebi que a minha salvação, que a minha felicidade não estava naquilo que eu buscava materialmente, né, naquele status que eu buscava, e sim em ter os filhos. E foi um atrás do outro, a plenitude foi acontecendo, foi dando mais, assim, foi fazendo sentido. Assim, a cada filho tem uma história diferente, tem um contexto diferente, tem um aprendizado diferente, né? Então, todos eles contribuíram. E eu falo que eles são anjos na minha vida, porque eles me salvam de muitas coisas, né? Muitas atitudes que eu tinha antes, eu deixei de ter por causa deles, né? Porque eles me ensinam, é engraçado até, porque eles me ensinam dia a dia.
Mesmo com a idade pequena.
Mesmo, a Maria Clara, a menor de todas, a que tem 2 anos, ela me ensina. Eu olho o jeitinho dela, vejo como que ela, o amor que ela tem, assim, o jeitinho dela ser, e me ajuda, me faz ser uma pessoa diferente, me faz voltar para Deus. Eles puxam a gente. É impressionante como eles puxam a gente para Deus. Eles não deixam a gente ser aquela ovelha desgarrada, né? Eles sempre puxam a gente para dentro do rebanho, né? Eles não deixam a gente sair. Isso é muito importante, porque a gente tem vivido essa plenitude, temos vivido essa felicidade, assim. Dizer que não temos tribulações, que é fácil, não é. É uma porta muito estreita, é muito exaustivo, é muito cansativo, mas a felicidade que nós recebemos é muito maior do que o cansaço.
Nossa, maravilha. Vocês disseram que tem uma música que a Flávia disse, vive sobre a misericórdia de Deus, né? Essa música, o que você representa para você? Já que vocês também são ouvintes da Rádio Coração, incrível, mas a música Misericórdia, em 2016, ela tocou 462 vezes. Vocês gostam dessa canção?
Gostamos.
É?
Ela nos sustentou nesse ano, que foi um ano muito difícil, um ano de muita crise, em que a gente teve uma dificuldade financeira imensa. Então, quando essa música tocava, ela vinha como um carinho de Deus para nós. Era maravilhoso.
E foi um ano também que eu passei, eu fui necessário fazer um curso, que eu me deslocava toda semana para Campo Grande. De quarta a sábado eu estava em Campo Grande. Viajava toda semana e às vezes voltava de madrugada na estrada. Hora que eu chegava ali em Maracaju, ali onde pegava a Rádio Coração, eu ligava, né, e às vezes estava tocando essa música, era um alento para mim. Era assim foi muito bom ver, ouvir o Padre Reginaldo Manzotti, a reprise, né?
Também,
à noite. Então, eu falo que a Rádio Coração foi muito importante pra gente nesse ano, 2016, porque a gente escutou muito, assim, ela estava sempre sintonizada e nos deu essa força, porque quando a gente, dependendo da música que tocava, do testemunho que a gente ouvia, né, de toda a programação, ela nos sustentava, né, nos dava ânimo, né, pra gente continuar. Foi muito importante.
Tá aí um recado para você que contribui com a Rádio Coração. Não é isso?
Exatamente.
Quem contribui, ela proporciona, você tem proporcionado esta experiência de Deus na vida dos casais, na vida das famílias, daqueles que estão muitas vezes na solidão. Não é o caso de vocês, mas muitas pessoas...
Mas solidão familiar, porque nossa família é a minha de Brasília, a dele é de Campo Grande.
Nós não temos parentes.
Então, a rádio é o nosso pai, a nossa mãe, a nossa avó, a nossa tia, que está ali nos auxiliando.
Vamos lá, Elton? Misericórdia com Jorge Pai, Jorge Filho, para Flávia e Humberto e todas as pessoas que estão na sintonia.
Me sinto perdido, Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida e me renova. vem me transforma em um novo ser, misericórdia. Vem me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus, misericórdia. Quero renegar as coisas do mundo e me afastavam da tua graça, misericórdia. Misericórdia, sim, Jesus, misericórdia, vem me conduz, misericórdia, misericórdia. Lá posso sentir, aleluia, tuas mãos me amparam, tu és meu Deus. Misericordioso Jesus, te adoro. Tu és piedoso, sim, Jesus. Misericordioso, vem me conduz. Tu és piedoso, Jesus, te adoro. Vem me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus, misericórdia. Misericórdia, sim, Jesus, misericórdia, vem me conduz, misericórdia. Misericórdia, lá posso sentir, aleluia, tuas mãos me amparam, tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso, Jesus, te adoro, tu és piedoso, sim, Jesus. Misericordioso, vem me conduz, tu és piedoso, Jesus, te adoro.
A sua tarde com mais emoção. Programa Um Só Coração.